partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexandre Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet, ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com.
E tem novidade, né, Krasnov? Um aplicativo Sputnik. Como é que o ouvinte faz para baixar este aplicativo?
É, justamente isso, a gente recebeu esse tipo de pedidos justamente semana passada, né? Literalmente pessoas cobrando da gente, cadê os aplicativos para o Android e o iOS?
Já tem.
E hoje já tem, né? Foi justamente na quarta-feira que lançado o aplicativo móvel da agência Sputnik, tanto para o iOS quanto para o Android. Desenvolvido especialmente para smartphones e tablets, o aplicativo Sputnik já pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais da Apple e da Google também. Para isso, basta acessar, no caso do iPhone, iPad ou iPod, a App Store, né, que é a loja da Apple que vende, ou o Google Play, se você está usando um Android, e procurar por Sputnik Brasil. Em algumas lojas aparece como Sputnik News, né? Mas a versão brasileira, por exemplo, eu já verifiquei também, ela com esse nome Sputnik Brasil, Sputnik News, ela está baixando a versão brasileira nossa em português, só que
mas
na versão móvel.
Mas tem a opção de escolher o idioma?
Não, ela já... Ah, é? No aplicativo? Então provavelmente tem versões diferentes para cada... para cada tipo de aparelho. O aplicativo dá acesso gratuito ao conteúdo completo do nosso site e também da nossa rádio, de uma forma bem fácil e interativa, especialmente adaptada às necessidades dos aparelhos móveis. Você poderá acompanhar de maneira dinâmica as nossas últimas notícias, imagens e programação de rádio, incluindo debates, quadros e entrevistas. Os programas da Rádio Sputnik também podem ser ouvidos na íntegra a qualquer hora do dia, no formato de podcast, que já estão sendo disponibilizados online diretamente no seu smartphone. Baixe agora o aplicativo Sputnik e receba acesso imediato às mais diversas opiniões sobre a Rússia e o mundo. Então a gente realmente aconselha a partir de hoje, né, essa nova ferramenta para você acompanhar o nosso conteúdo.
E é muito rápido o processamento para baixar esse aplicativo. Em segundos você está com ele no seu smartphone. Bom, nos destaques do site br.sputniknews.com, os destaques são a declaração do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que a Rússia deve impedir repetição de tragédias como o assassinato de Boris Nemtsov. As avaliações do Kremlin de que a prorrogação das sanções não afetará a política externa da Rússia. A declaração da diretora executiva do FMI, Fundo Monetário Internacional, a francesa Christine Lagarde. Rússia não deseja o colapso econômico da Ucrânia. E as declarações do advogado Anatoly Kucherena de que o seu cliente Edward Snowden não acredita em um julgamento justo nos Estados Unidos, Krasnov.
Isso a gente abordou também hoje no nosso programa, né? O primeiro deu até uma espécie de susto, pensando que o Snowden ia se entregar à justiça americana, mas na verdade não vai. Ele entende muito bem, né, que o que o aguarda lá não é, está muito longe daquilo que ele próprio imagina como um julgamento justo. E por falar nos julgamentos, acaba de chegar a notícia dos Estados Unidos sobre um outro acusado, Dzhokhar Tsarnaev, né, aquele, um dos dois irmãos acusados, né, de perpetrarem
o massacre da Maratona de Boston em 15 de abril de 2013.
Foi, exatamente. Então hoje a procuradoria, né, deu seu parecer achando que o Dzhokhar Tsarnaev decidiu fazer este crime motivado, né, pelas ideias religiosas, ou seja, pelas convicções de origem religiosa.
Aí, essa é a manifestação da promotoria.
Da promotoria. Abre aspas, diz o representante da promotoria. Ele achava que era um soldado numa guerra sagrada contra o povo americano. Ele também achava que, ao vencer essa guerra, ele faria mais um passo na direção ao paraíso, né? Então, justamente, foi essa a motivação desses crimes que o Dzhokhar Tsarnaev fez. Aliás, essas ideias, elas parecem bem, bem estereotipadas. Provavelmente isso é colocado na cabeça de praticamente todos esses todas essas armas vivas, né? Mulheres suicidas, esses terroristas que são preparados.
Os terroristas chamam de mártires.
Exatamente, e eles próprios chamam de mártires. Agora foi só uma espécie de pronunciamento preliminar da promotoria, que foi a vez dela a primeira a falar. Depois ainda estão os juízes, os jurados estão aguardando o pronunciamento de um representante da defesa. Segundo a mídia local, os advogados podem tentar convencer o júri, né, de que o Dzhokhar Tsarnaev teria participado desse ato terrorista fortemente influenciado pelo irmão mais velho. O irmão mais velho Tamerlan, que foi morto pela polícia. Então essa seria mais ou menos a linha de defesa, que ele era irmão caçula, mais novo, então o irmão manipulou ele. Essa vai ser a linha de defesa que eles vão tentar seguir.
Os fatos ocorreram no dia 15 de abril de 2013, falo de memória, posso estar enganado em relação à data, mas é uma data feriado em Boston e normalmente é comemorada com uma maratona. E ao final da maratona, os dois irmãos detonaram os explosivos que mataram várias pessoas e deixaram outras gravemente feridas, algumas delas mutiladas.
E tem ainda mais um agravante, né, por assim dizer, desse julgamento, é que no começo, né, do processo, o juiz local, George O'Toole, ele negou uma petição, um pedido da própria defesa do Tsarnaev para transferir o próprio julgamento de Boston para uma outra cidade, né? Porque você sabe que depois de explodir uma bomba numa cidade, você chamar os jurados que são cidadãos dessa mesma cidade para a defesa, ela já foi a quarta vez que eles pediram, os advogados pediram para transferir o julgamento, que eles acham que ela não pode, nessas circunstâncias, os próprios jurados não podem ser imparciais, né? Porque eles sentiram justamente na própria pele os efeitos desse ato terrorista. E isso confere em parte, né, porque os próprios 70 candidatos a jurados, né, no começo do processo já declararam antes mesmo de ouvir qualquer parecer, qualquer palavra, que 70% deles declararam que consideram o Tsarnaev culpado. Mas o juiz negou e falou que esse argumento não era válido.
Eu não sei como é a legislação penal dos Estados Unidos, até porque cada estado tem a sua própria legislação, mas me parece imponderável, me parece pouco suscetível à discussão o fato de o crime, tendo sido praticado numa cidade, ter o seu julgamento transferido para outra. Eu não vejo
muitas... Mas a lógica, sei lá, eu vejo a lógica sim, né?
Porque, do ponto de vista da reação humana, mas do ponto de vista da consequência legal... O crime cometido deve ser julgado no local em que foi perpetrado.
Depende, porque eles têm justamente o sistema de jurados, né? São pessoas comuns que vão opinar.
Eu não conheço a legislação penal dos Estados Unidos, até porque varia de estado para estado. Não sei se é possível, mas juridicamente, se fosse argumentar pelo com os argumentos do Brasil, não vejo muita consistência nesse argumento, e o juiz, como você falou, negou a possibilidade de deslocamento do julgamento.
Foi, por quatro vezes.
Por quatro vezes. E lembrando que nos primeiros dias após o atentado, Gerhard Tsarnaev ficou internado no mesmo hospital de suas vítimas, até que foi transferido para um hospital penitenciário.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Rádio Sputnik. Falando nas entrelinhas. Comentário Internacional.
Comentário Internacional do programa da Rádio Sputnik Brasil vai focalizar hoje os fatos que envolvem a Rússia de acordo com a visão da mídia ocidental. E o nosso colega Alexander Medvedovsky, presidente do grupo Mirmídia, responsável por este programa no Brasil, já está aqui a postos no estúdio. Como vai, Alexander? Tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo. Bom estar com vocês de novo.
Que bom. Alegria toda nossa, Alexander. Como é que você está vendo a repercussão que a mídia ocidental tem dado aos fatos que envolvem a Rússia?
É assunto interessante. Eu queria lembrar os nossos ouvintes que 5 anos atrás, quando nós começamos a trabalhar nesse projeto Voz da Rússia, Diário da Rússia, nós começamos isso com pesquisa da opinião pública, pública brasileira, vários grupos sociais, todos receberam a mesma pergunta. O que, na sua opinião, influi nas relações entre nossos países, entre nossos povos? E, para nossa surpresa, para todos, a resposta foi unânime. Falta de conhecimento. 5 anos atrás, a opinião foi essa. Passaram 5 anos e nós estamos aproximando a 5 anos da existência do projeto. No dia 15 de março vamos festejar esses 5 anos. E estamos de novo perante essa pergunta. Qual dificuldade tem para compreender o que acontece na Rússia, o que acontece no Brasil, como isso influi no relacionamento político, econômico, cultural, relacionamento dos povos. E sem dúvida nenhuma, você começa a pensar no papel de mídia. Porque hoje, no século XXI, uma das principais forças do mundo, sem dúvida nenhuma, mídia, com velocidade da informação, com rapidez de meios de comunicação, com existência da internet e tudo mais, hoje o papel da imprensa é gigantesco. E com isso a responsabilidade da imprensa aumenta muito. Então, justamente sobre fatos e responsabilidades, eu queria conversar hoje com nossos ouvintes.
Então, qual o primeiro fato que você elege para abordarmos aqui?
Entre fatos, a gente vai falar hoje sobre Jogos Olímpicos em Sochi, sobre Ucrânia, sobre Boeing da Malaysia Airlines e, obviamente, sobre trágico acontecimento em Moscou, perto da Praça Vermelha, assassinato de político oposicionista Борис Немцов.
Vamos começar pelas Olimpíadas, né, realizadas ano passado, em 2014, em Sochi. Fevereiro foram as Olimpíadas, em março foram as Paralimpíadas, e antes mesmo que elas começassem, a imprensa ocidental já previa um grande fracasso da Rússia e dizia até que o grande prêmio da Fórmula 1, também de Sochi, também do autódromo construído em Sochi, e que foi inaugurado em 12 de outubro de 2014, também seria um fracasso, ou a sua inauguração não ocorreria naquele ano, e sim neste ano. Previsão errada nos 3 aspectos, Alexander.
Pelo Instituto Russo Pesquisas Estratégicas, foi desenvolvido um método chamado medioestatística ou mediometria política, que permite avaliar posicionamento de cada mídia e mídia de maneira geral, mídia de um país, mídia do continente, mídia de parte da sociedade, sobre um determinado fato. Então, os Jogos Olímpicos, nós lembramos muito bem que durante os primeiros 4 dias da Olimpíada, a informação na imprensa escrita de todos os países do mundo foi horrorosa, inclusive no Brasil. Mas no Brasil nós vivemos uma realidade interessante. Jornalistas que estão presentes, jornalistas brasileiros que estão presentes na Olimpíada e faziam cobertura esportiva, davam depoimentos fantásticos. Tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo funciona muito bem. Quando você no dia seguinte abriu o jornal, viu tudo errado. Nada não funciona, não tem comida, não tem bebida, quartos são pequenos, quartos, a cama está caindo. Foi um exemplo interessante, que de um lado mostra um fato muito típico para o Brasil. Por quê? Talvez um dos poucos grandes países do mundo que não tem um único jornalista brasileiro em Moscou. Nenhuma grande mídia, a gente já falou sobre esse assunto várias vezes, nenhuma grande mídia brasileira mantém seu jornalista por lá. Isso significa que quando acontece alguma coisa, ou vai jornalista que não está habituado com a realidade, não conhece pessoas, não conhece ambiente, precisa de tempo para conseguir aprender as coisas. Jornalista permanente que tem que estar no país, fazer cobertura de tudo que está acontecendo lá, não existe. Então, exatamente o que aconteceu nos Jogos Olímpicos. As jornalistas esportivas que estão lá durante 30 dias preparando para a Olimpíada tiveram condições de aprender e verificar muita coisa e dar depoimentos objetivos. O pessoal da área internacional usava cobertura das agências internacionais, que para conhecimento de todos não tem, falando de maneira muito suave, não tem muita simpatia pela Rússia. Isso foi Jogos Olímpicos. Aí veio o caso da Ucrânia, o caso do Boeing. O avião acabou de cair quando o presidente da Ucrânia e o presidente dos Estados Unidos declararam que sabe muito bem quem fez, por que fez, como aconteceu isso. Passou, a mídia internacional toda acompanhou. Putin matou, Rússia mandou armamentos para militares prorussos na Ucrânia. Não tinha dúvida, todos falaram a mesma coisa. E a mídia brasileira também falou isso.
Endossou a autoria pré-determinada.
Só que a autoria justamente não foi determinada. Aí vieram várias comissões internacionais. E quanto tempo passou daquela época?
Menos de um ano.
Mais que um ano. Até agora, a única voz no mundo que está insistindo com a divulgação dos resultados do trabalho dessa comissão, voz da Rússia. E não se fala mais sobre isso. Mídia internacional não pronuncia uma palavra. Esqueceram o avião da Malaysia Airlines, esqueceram tantas pessoas mortas, esqueceram o nome dos acusados. Isso não existe mais, mas mal já foi feito.
O Alexandre está se referindo à queda do avião da Malaysia Airlines, que aconteceu no dia 17 de julho de 2014, na região de Donetsk, e todas as pessoas que estavam a bordo, as 298 pessoas, faleceram na queda daquele avião.
Aí, no caso da Ucrânia, é uma situação escandalosa. Um governo do país mata sua própria população. 5 mil pessoas civis, que não tem nada a ver com o movimento nacionalista, que não tem nada. Simples população que move nessa região, crianças, adultos, velhos. 5 mil pessoas mortas, machucadas.
Nós tivemos aquela barbárie de Odessa no dia 2 de maio, quando pessoas foram incendiadas vivas.
Caso à parte, outra tragédia, é isso. A quantidade de mortos chega, por algumas fontes, pelo Serviço Secreto da Alemanha, avaliado quase 50 mil pessoas. E a mídia internacional não falou nada disso. A mídia brasileira não pronunciou uma palavra sobre esse fato. Movimento fascista, nacionalista, antissemitismo, matança de pessoas. E mais grave de tudo, o governo do país mata a sua própria população, com artilharia pesada, com bombardeios aéreos, com forças de segurança pública. E nada acontece. Só pouco tempo atrás, depois de organizações internacionais, organizações unidas, a Organização de Segurança na Europa, começaram a relatar esses fatos, a mídia ocidental acordou, correspondentes da BBC fizeram uma reportagem muito grande e interessante. Correspondentes da Alemanha fizeram uma reportagem muito grande. E que me espanta que, apesar de tudo isso, não tem um único fato sobre isso na mídia brasileira. Um único fato. Fizemos análise durante esse tempo todo, análise quantitativa. Não conseguimos achar nenhuma matéria contundente. Eu não estou falando nem opinião na alternativa. Nem o próprio fato foram declarados.
Cobertura desprezada.
E pena que isso está acontecendo, porque quem acaba prejudicando foi nosso ouvinte, nosso público. As pessoas não conseguem formar opinião objetiva sobre fatos, não consigo formar sua própria opinião, que não coincide muito com liberdade de imprensa. Aí vem o último acontecimento que a gente queria comentar, essa morte trágica perto da Praça Vermelha, da Boris Nemtsov.
Que ocorreu no final da noite da sexta-feira passada, 27 de fevereiro.
Exatamente. Ontem, na cerimônia do
sepultamento
dele, vieram mais de 20 mil pessoas. Hoje, o presidente Putin deu uma declaração que a Rússia tem que fazer tudo para evitar vexame dos últimos dias. Uma declaração forte, né?
Muito. E ele ressaltou que o principal interessado na apuração rigorosa dos fatos é o governo russo.
Quem estiver interessado em saber a verdade, entender como funcionam as coisas na Rússia, lendo no noticiário internacional hoje, noticiário russo, que tem muitos materiais saindo em línguas de cada determinado país, vai entender que não tinha nenhuma razão, nenhuma justificativa para o governo promover esse bárbaro assassinato. Quem fez isso, seguramente forças de segurança do país vão descobrir. O pessoal da esquerda, da extrema esquerda, o pessoal da extrema direita. Mas cobertura do evento e cobertura do continua de maneira equivocada. Já está determinado os culpados. Desde o primeiro momento, a mesma presidente da Ucrânia, que sabia desde o momento quem abateu o Boeing, disse que sabia por que Nemtsov foi assassinado. Presidente Обама, de novo, fez papel de advogado da causa antirrussa. A imprensa ocidental e, em parte, a imprensa brasileira, em parte porque até ontem, até hoje, a cobertura foi relativamente equilibrada, mas certas tendências
acusatórias
não é muito simpáticas. Mostrar uma fotografia de uma pessoa que está lá no lugar de Putin Nemtsov foi assassinado com pedaço de papel escrito «Путин matou meu amigo», não mostra objetividade da imprensa, não mostra imparcialidade da imprensa, não mostra o fato, de novo, desde esse primeiro dia, desde o acontecimento, a análise da imprensa nacional mostrou que não tinha, de novo, uma única declaração alternativa. Tentando explicar o que pensa do governo, o que pensa o país, como vive o país. Hoje na imprensa brasileira tem matéria falando que do clima fascismo, nacionalismo bárbaro que acontece na Rússia, que não coincide com a verdade. O único país da Europa onde fascismo considerado como crime, onde proibido свастика и outros símbolos do fascismo, é a Rússia. Em outros países da Европа момент фашизма фашисты está crescendo. Aliás, governantes russos já avisaram isso já há muito tempo sobre o fortalecimento de forças de direita.
Recentemente, o governo russo promulgou uma lei agravando as penas para aqueles que fizerem apologia do nazismo.
Todas formas de nacionalismo, antissemitismo, são punidos pela lei. Não está acontecendo isso na Europa. Pouco tempo atrás aconteceu um trágico acidente em Paris, quando um grupo de terroristas matou jornalistas de uma revista francesa.
Charlie Hebdo.
E ninguém falou sobre esse fato, ninguém considerou esse fato como fato político, como destruição do sistema democrático francês. Assassinato de Nemtsov considerado isso. Toda a imprensa está falando sobre ambiente negativo, anti-europeu, anti-paz, Rússia agressor, de novo Путин assassino. Tudo isso não retribui para relações normais e principalmente para a compreensão do público. Nosso objetivo do povo, de todo jornalista, fazer cobertura objetiva, dar condições ao público avaliar da maneira mais cinzenta possível, avaliar os fatos. Isso não está acontecendo. Essa avaliação que a gente faz, analisando números, fazendo análise da imprensa brasileira, entendemos mais uma vez que nosso papel, que nós pretendemos ter aqui no Brasil, conseguir levar ao público a informação alternativa. E já pelos primeiros momentos nós estamos sentindo que existe interesse muito grande do público nacional em entender melhor o que está acontecendo no mundo. Não ser simpatizante ou deixar de ser simpatizante da Rússia. Não é esse o fato. tem interesse em entender e ter opinião própria. Os resultados de pesquisas do nosso site br.sputniknews.com mostra diariamente a quantidade das pessoas leitores do nosso site está crescendo muito. Começamos no dia 3 de fevereiro com 4 mil pessoas visitantes por dia. Hoje estamos chegando a 12 mil pessoas por dia. Não passou nem 30 dias, acabou de passar 30 dias desde o início do projeto. E estamos sentindo como importante levar ao público outro tipo de opinião para tentar ajudar na formação da opinião. Sem importância, se vai ser opinião simpatizante, favor da Rússia, favor da posição da Rússia sobre o mundo, sobre acontecimentos internacionais, importante ter essa opinião, e assim que nós entendemos nosso papel, e desse jeito a gente avalia a situação da imprensa brasileira atualmente e nosso papel nesse trabalho.
A grande questão em torno do assassinato do Boris Nemtsov se desdobra em várias indagações. Primeiro, quem matou? Por que matou? A quem interessa esse crime? A que forças interessa criar este cadáver? A realidade histórica mostra que, por vezes, as forças criam um ambiente tal que é necessário criar um cadáver político para se explorar o máximo possível questões de divergências políticas.
Isso está sendo explorado na realidade.
Não é? Já começou uma farta exploração.
Analisando friamente a situação, sabendo o que acontece lá, aquilo que está escrevendo a imprensa, aquilo que está pensando o governo, a que ponto pensa a maioria da população, não tem mínimo sentido, nenhum sentido para o governo promover esse ato bárbaro. Não faz parte da atitude do governo atual e não faz sentido nenhum. Mas criar cadáver, isso sempre é bom. Assim, esse tentativo começou na Ucrânia, assim aconteceu na Geórgia, assim aconteceu em todos os países onde foi promovida a famosa Revolução Colorida. A primeira coisa é levar cadáver. Quanto mais, melhor.
Exatamente.
Lembrando a Ucrânia.
A história se repete e as circunstâncias são sempre as mesmas, embora o contexto varie de caso a caso. Alexandre Medvedovsky, ao final desse nosso comentário, e se você me permitir, para ilustrar ainda o desdobramento do assassinato do Boris Nemtsov, as autoridades policiais estão investigando as circunstâncias do crime e a principal linha investigativa está sendo conduzida pela Comissão Nacional de Investigações da Rússia, um órgão federal, um órgão que tomou a frente das investigações.
O governo jogou melhores forças na investigação do caso. O principal investigador, conhecidíssimo policial, investigador da Rússia, que já tem no seu currículo descobertos muito importantes.
Vladimir Markin.
Exatamente. E ele declarou que hoje que melhores forças da polícia russa, de todos os tipos da polícia russa, estão colocados para resolver o mais rápido possível esse problema.
Alexandre Medvedovsky, muito obrigado pela participação no comentário internacional do programa da Rádio Sputnik Brasil. Até o próximo comentário.
Obrigado, até a próxima.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. Economia.
A Petrobras divulgou nota em que reitera que está revisando o seu planejamento financeiro e entende que deverá ser necessário reduzir seus investimentos, elevar os desinvestimentos, assim como estudar outras possibilidades de financiamento e de incremento do fluxo de caixa. A estatal afirma, entretanto, que a revisão do plano de negócios e gestão da empresa está em andamento e, portanto, ainda não é possível quantificar o novo montante dos investimentos. A nota da Petrobras foi em resposta a um pedido de esclarecimentos da Bolsa Mercantil e de Futuros Bovespa. Conforme publicou ontem o Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, o corte de investimentos em 2015 poderá ficar entre 20 bilhões e 30 bilhões de reais. Essa redução representa algo entre 25% e 35% do que havia sido planejado, algo em torno de 30 bilhões de reais, Krasnov.
É isso aí, por falar nas medidas de austeridade, hoje o presidente russo Vladimir Putin falou que a Rússia já fez, o governo já fez uma versão nova, versão de crise, né, do orçamento para este mesmo ano. Teve vários cortes, inclusive teve que refazer todo o orçamento, todos os gastos públicos, que agora estão calculando um eventual preço de petróleo de 50 dólares o barril, né, e não mais de 100 como antigamente. E também uma cotação de 61 rublos, um dólar, né, ou seja, uma versão totalmente renovada, né, porque lembrando que no começo do, ou melhor, no final do ano passado, o petróleo estava acima de 100 dólares e o rublo estava custando 34 dólares, ou seja, agora a realidade é muito diferente. E o presidente ainda falou que essa versão também prevê uma falta eventual de investimentos de fora, ou seja, aquela captação de recursos que foi prejudicada bastante pelas sanções ocidentais. E ainda sobre a economia russa, o ministro Ulyukayev falou hoje que...
O ministro do Desenvolvimento
Econômico, é isso. Ele falou que a economia do país, para voltar a crescer, precisa de uma reestruturação, uma reforma, até para ser mais competitiva. E ele chamou isso de reformas globais, também prevendo que em boas circunstâncias e com bastante empenho, o país tem chance de voltar a crescer em 2016, Arnaldo.
E o Banco Russo Venezuelano deve ser inaugurado ainda este ano. O embaixador da República Bolivariana da Venezuela em Moscou, Juan Vicente Paredes Torrealba, informou durante entrevista à agência Sputnik que o Banco de Investimentos Russo-Venezuelano começará a funcionar oficialmente ainda em 2015. Segundo o embaixador, todos os pontos já foram acordados, todos os estatutos estão em ordem, tudo está concluído. O capital inicial de 4 bilhões de dólares será mantido, apesar dos problemas que a Venezuela enfrentou por causa da guerra econômica enfrentada há 16 anos. Segundo o embaixador, o documento final que permitirá o início das operações da instituição será assinado por representantes dos dois países, Rússia e Venezuela, durante a próxima reunião da Comissão Intergovernamental de Alto Nível Rússia-Venezuela, CIAN, que será realizada na cidade russa de Kazan no final de março. O Banco Russo Venezuelano é uma instituição financeira de capital misto com o objetivo de financiar projetos de interesse para o desenvolvimento binacional nas áreas de energia, infraestrutura e transportes, entre outras. O acordo inicial para sua criação foi formado em 2008 em Caracas por Hugo Chávez e Dmitry Medvedev, então presidentes da Venezuela e da Rússia, respectivamente.
E vamos falar agora rapidamente das cotações. O real brasileiro custando 21,1 rublos amanhã na Rússia. Outras grandes moedas hoje tiveram um dia de queda. O dólar passou a ser avaliado em 61,87 rublos. O euro, respectivamente, em 69,11. E no Brasil, como é que foi o câmbio, Arnaldo?
O Banco Central anunciou o fechamento do dólar em R$ 2,99.
Um recorde, né?
Exatamente, mas a imprensa anuncia o fechamento superior a R$ 3,00 e o dólar turismo foi a R$ 3,15 e o euro fechou em R$ 3,31. A Bolsa Russa, Krasnov?
A Bolsa hoje fechou no vermelho com uma queda grande de 2,71% do MMVB, o indicador em rublos, e o outro, o paralelo RTS, fechou o dia com uma queda de 3,202% e um patamar de 889 pontos. Então, um dia no vermelho para a Bolsa Russa.
No Brasil, Bovespa fechou com 50.468 pontos, queda de 1,63%.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
O Teatro Municipal do Rio está iniciando a temporada 2015 após um espetáculo especial na segunda-feira com um concerto homenageando os 450 anos do Rio de Janeiro. Hoje e amanhã o coro e a Orquestra Sinfônica do Teatro retomam o palco do Municipal para mais dois concertos de abertura da temporada com a participação de 5 solistas e a regência do consagrado maestro Isaac Karabichevski, atual diretor do Teatro Municipal, e é com o maestro que nós temos a honra de conversar agora. Maestro Isaac, é uma honra ter o senhor aqui na Rádio Sputnik, conversando um pouquinho com a gente sobre o seu trabalho. E eu queria que o senhor comentasse inicialmente, né, o Teatro Municipal está abrindo a sua temporada 2015, em meio às comemorações dos 450 anos do Rio de Janeiro. Como é que o senhor avalia aí a reabertura, né, da temporada do teatro e com essa comemoração do aniversário da cidade?
Em primeiro lugar, a honra é toda minha estar participando desse programa e dessa entrevista com vocês. Quero dizer apenas que o Teatro Municipal é um polo de irradiação cultural importantíssimo, que remonta aos anos que precederam a Primeira Guerra Mundial. Vocês veem a importância que esse edifício tem no inconsciente coletivo, não só carioca, mas brasileiro. O teatro sempre e será sempre um foco de atrações internacionais em todos os níveis, desde a ópera, o balé e até a música popular também. Como presidente atualmente da Fundação Teatro Municipal, eu tenho procurado enfatizar que o Teatro Municipal não é apenas um território exclusivo de uma determinada classe social, ele pertence a todos. Nesse sentido, nós estamos abrindo hoje a nossa estação, a nossa temporada, com uma das obras que representam esse congraçamento, esse abraço universal, que é transmitido pela Nona Sinfonia de Beethoven. Nada poderia abrir melhor um ciclo de atividades na nossa maior casa de espetáculo do que a Nona Sinfonia de Beethoven. É uma obra que fala em amor, em congraçamento, em abraço, em reunião, em apaziguamento, em paz e concórdia. É de tudo isso que nós estamos precisando hoje em dia. Né?
Com certeza, maestro. Agora, o senhor já tinha sido coordenador de programação do Teatro Municipal em 2013, 2014. Agora, o senhor está voltando ao teatro aí no lugar da atriz Carla Camurati. Quais são as expectativas? A gente sabe que é um novo desafio que o senhor tem pela frente, devido até à questão de recursos para o Teatro Municipal, né?
A Carla fez uma excelente gestão, pautada principalmente no sentido de obras, né? Ela resgatou uma parte do teatro que estava realmente decadente. Esse foi um trabalho necessário. Agora, do momento que eu assumo, é hora de nós pensarmos num outro polo, que é aquilo que dá realmente visibilidade e transmite a alegria dos corpos artísticos do teatro, é poder fazer música, fazer grandes espetáculos. É nisso que eu estou me concentrando agora.
De que maneira o senhor pretende contornar esse problema de recursos? O que o senhor está esperando aí para essa programação ao longo do ano?
Olha, veja, eu, ao longo de toda a minha carreira, eu estou acostumado a trabalhar sempre em regime de contenção, né? Eu acho que exatamente das crises que nasce a ideia de superação.
Com certeza.
Que nasce a ideia de você fazer apesar de. Então, o que nós estamos agora tentando é moldar uma temporada dentro dos recursos que nós temos, e para isso nós temos possibilidade de começar várias séries, principalmente sair a campo para tentar recursos adicionais que visem exatamente proporcionar ao teatro e ao seu público espetáculos de grandeza.
A ideia de fazer uma série aos domingos, né? Conta um pouquinho pra gente.
Essa série realmente é um dos meus sonhos. Eu sempre vim alimentando a ocupação do Teatro Municipal como um polo referencial para atrair não só os jovens, mas gente de todas as gerações para o nosso espaço nobre, um horário nobre também. Eu considero domingo de manhã um horário de 11 a meio-dia, um horário fantástico. E aí eu fiz uma moldura. Vamos trabalhar nessa série dentro de um sentido histórico. Ela começa na Idade Média e termina na música contemporânea. Eu explico melhor. É um arco que vai desde o canto gregoriano, eu pretendo convidar os beneditinos, que até curta, que até os nossos maiores compositores contemporâneos. Essa mesma série eu fiz quando eu era diretor musical do Teatro La Fenice, em Veneza, com um público ansioso, fazendo filas para assistir. Eu pretendo repetir essa experiência aqui, eu tenho certeza que vai dar certo.
Agora, falando um pouquinho do seu trabalho, o senhor também segue na direção da Orquestra Petrobras Sinfônica, né, desde 2004, e o senhor tem um trabalho maravilhoso, que é de popularização da música clássica no Brasil, né? Em 2011, o senhor recebeu um convite para dirigir a Sinfônica de Heliópolis, né, que é a maior comunidade carente de São Paulo. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, porque é um trabalho fantástico que o senhor faz.
Esses dois polos representam um projeto de vida. Com a Petrobras Sinfônica, eu tenho construído uma temporada sempre marcante pela ousadia, pelo senso de brasilidade, pelo repertório enfatizando os nossos maiores compositores e principalmente desvendando ao público facetas que eles desconheciam através desse repertório. Com o projeto social que eu desenvolvo em São Paulo, na favela de Heliópolis, eu posso dizer a você que nós temos atualmente 1.400 jovens em torno desse projeto. Temos três orquestras sinfônicas, uma infanto-juvenil, uma juvenil e uma orquestra já de idade média, de 22 a 23 anos de idade. Portanto, uma orquestra constituída de jovens, temos centro de musicalização. É um projeto fascinante. Vale a pena visitar Heliópolis, em São Paulo, para conhecer a envergadura dessa proposta.
O senhor tem alguma ideia de expandir esse projeto para outras localidades, até mesmo partindo do próprio Teatro Municipal do Rio?
Por que não?
Seria maravilhoso, né?
Eu pretendo sim, pretendo sim. Os meus sonhos jamais se referem a uma experiência única e não repetida. Eu acho que o processo da multiplicação desse projeto é a base da sustentação da música clássica aqui no nosso país. Nós temos que multiplicar. E cada cidade brasileira, cada polo cultural brasileiro deve ter uma comunidade que faça música para as crianças e para os jovens.
É, que a gente tem um pouco desse, infelizmente, de achar que o povo não gosta de música clássica. É uma tremenda mentira isso, né?
É uma grande mentira. Eu diria a maior das mentiras. Você não precisa, diferentemente do petróleo, prospectar a 7 mil metros de profundidade. Você, em qualquer favela brasileira, você entra e desvenda na superfície talentos incríveis. Basta você ir de encontro a eles e oferecer um projeto.
Eu mesmo acompanhei algumas séries do Teatro Municipal mesmo, né, com preços populares a R$1 aos domingos, por exemplo, né, lotado, né, população louca por cultura, né?
Ah, sim, certamente.
E a ideia também é permanecer com esse preço popular também, né, maestro?
É, nós vamos manter um preço simbólico, porque esse é um projeto que destina a Caixa. É um projeto cultural e tem que se manter dentro dos limites da acessibilidade para todos.
Fala um pouquinho qual vai ser a programação, o que vai ter Beethoven, vai ter Villa-Lobos novamente hoje, como é que vai ser o espetáculo de hoje?
Não, hoje é apenas a Nona Sinfonia, ela é constituída de 4 movimentos e ela demora 1h10. O ponto culminante dela é o 4º movimento, onde Beethoven, esgotado dos recursos instrumentais, apelou para a voz humana como um complemento fantástico para essa obra-prima, que é repetida em todos os anos, em todas as casas do mundo.
É, as pessoas também têm esse ledo engano de achar que quem vai assistir a uma ópera, um balé, não vai entender, né? Também isso não acontece. A música é universal, uma linguagem universal.
Ah, certamente.
Agora, maestro, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, finalizasse falando das expectativas realmente para esse ano, com relação à sua frente aí ao Teatro Municipal e fazendo um convite à população para que conheça o Teatro Municipal.
Olha, eu, como presidente da casa, me honro de estar à frente desse grandioso projeto de resgate da parte artística do teatro, que passou por um processo de recuperação indispensável, nas mãos de Carla Camurati. Agora é hora de nós pensarmos em grandes projetos que atraiam multidões. Eu parto desses domingos pela manhã. Um outro projeto criado recentemente vai se chamar Os Cameristas, onde em determinados dias do mês os músicos vão se apresentar no teatro de trás, é um pequeno auditório que tem o Teatro Municipal, valorizando a música de câmara. E tem um outro projeto também chamado Ópera ao Meio-Dia, que vai ser continuado e que tem atraído, tem praticamente lotado o Teatro Municipal quando anunciado. É, ao lado disso, nós vamos desenvolver pelo menos 4 óperas, 4 a 5, eu pretendo até chegar a 8 óperas por ano. é uma questão da fluidez dos recursos e a disponibilidade dos cantores de nível nacional e internacional. Bom, esse é o meu projeto em síntese. Cumpre agora trabalhar imensamente e cumpre fazer com que essa programação seja realmente efetivada.
Maravilha. Nós conversamos com o maestro Isaac Karabichevski, o atual diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que está iniciando a sua temporada 2015. Maestro, a gente deseja todo sucesso nesse novo reinício aí do Teatro Municipal e é um prazer estar falando com o senhor. Até uma próxima oportunidade.
Até breve. Eu conto com você e com todos os ouvintes para prestigiarem a programação do Teatro Municipal. Um abraço.
As mais sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, decisão anunciada hoje pelo presidente Barack Obama.
Exatamente. Hoje o Barack Obama prorrogou por um ano uma série de sanções impostas à Rússia devido ao suposto envolvimento de Moscou na crise ucraniana. Isso foi informado oficialmente pelo serviço de imprensa da Casa Branca. As sanções que foram estendidas foram as decretadas nos dias 6, 16 e 20 de março e também em 19 de dezembro do ano passado. Elas afetam uma lista de cidadãos russos, incluindo funcionários do Kremlin, bem como funcionários do governo e do ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych, deposto após um golpe de Estado em fevereiro de 2014, golpe este apoiado pelo Ocidente. As medidas também se aplicam a uma série de grandes empresários russos, bem como a várias companhias, as lideranças das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia. Ou seja, essa decisão agora é válida por mais um ano. A decisão partiu hoje da Casa Branca, anunciado pelo Serviço Oficial de Imprensa.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, neste domingo, 8 de março de 2015, será comemorado o Dia Internacional da Mulher. E adiante, no final do mês, no dia 30, será comemorado o Dia Nacional da Mulher. E sobre os direitos da mulher, sobre o que há de mais avançado na nossa legislação, nós vamos conversar agora com a advogada Rosa Maria Fonseca, presidente da Comissão OAB Mulher do Rio de Janeiro. Doutora Rosa Maria Fonseca, como está a senhora? É um grande prazer recebê-la no programa da Rádio Sputnik Brasil.
Estou muito bem, graças a Deus, e eu que agradeço aí o carinho de vocês terem se comunicado comigo.
Doutora Rosa Maria, nós estamos em plena tramitação no Congresso Nacional e já me parece que em fase de encaminhamento para a sanção presidencial da criação do crime de feminicídio, a classificação objetiva do assassinato da mulher. Eu gostaria de saber a sua opinião acerca da criação deste crime e se ele será tratado como emenda ao Código Penal ou se será uma legislação específica.
Ah, ele terá uma abrangência mais específica. E eu acho assim um grande avanço para que haja a coibição da violência contra a mulher.
Ele não será uma emenda ao Código Penal. O Código Penal não terá mais um artigo em função da criação do crime de feminicídio. Será uma legislação à parte.
À parte.
E o que lhe parece esta criação? Ela é oportuna? Ela vem em boa hora? Ela vem de forma tardia?
Não, ela está realmente, até poderia ter sido criada, modificada, né? Essa criação, dessa coibição há um tempo atrás. Mas tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, nós estamos aí buscando essa atitude, né? E agora acertadamente vem e eu espero que a presidente sancione no dia 8, né?
A previsão é de que ela sancione no decorrer da semana a criação do crime de feminicídio, o assassinato da mulher. Estamos destacando no nosso programa de hoje que o Brasil registrou entre 2000 e 2010 o homicídio de 43.700 mulheres, 40% delas mortas dentro de suas próprias residências e muitas por seus maridos ou companheiros.
São dados estatísticos que mostram que ainda não diminuiu o crime de violência contra a mulher no Brasil, né? O fato da Lei Maria da Penha estar aí, atuante, coibiu bastante, mas ainda tem muita coisa que deve ser feita para que a gente possa ver uma reação mais eficaz em favor da mulher, né? Em favor do gênero feminino.
E o feminicídio poderá ser incluído no rol dos crimes hediondos?
Hediondos, exato.
O que agrava as suas penas?
Com certeza.
Nós conversamos essa semana com o Dr. Breno Melaranho, presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, e ele nos explicou a diferença entre o feminicídio e o homicídio. Então, segundo o Dr. Breno, o jurado, ao apreciar, ao julgar a questão daquele que é acusado de assassinar mulher, ele já o considerará como um crime qualificado, ou seja, sua pena mínima será de 12 anos e a máxima de 30. A senhora concorda que esse crime já deva ser visto como qualificado?
Ah, eu concordo, concordo sim. A violência, a expressão máxima de violência contra a mulher é o óbito. Então, a morte, né, da mulher decorrente do conflito de gênero tem que ser atacada, tem que ser denominada mesmo, levada a essa sanção.
Doutora Rosa Maria Fonseca, como a Comissão OAB Mulher, seção do Rio de Janeiro, tem acompanhado esses debates e o que tem feito para enfatizar os direitos da mulher?
Nós temos promovido palestras, promovido eventos. No domingo mesmo, dia 8, nós estaremos no Rio, na Praia do Leme, lá no final da praia, na pracinha. Nós estaremos no Bafafá Feminino, né? Onde todos os segmentos sociais que envolvem a questão da Lei Maria da Penha, a questão da violência contra a mulher, nós estaremos lá falando sobre o feminicídio, falando sobre a Lei Maria da Penha, orientando, inclusive aos homens que estiverem presentes, orientando do que podem ou não fazer, de como agir com respeito.
A partir de que horas terá início este evento na Praia do Leme, domingo?
Domingo, de 9 às 19 horas.
Das 9 às 19 horas,
isso,
junto ali à ponta do Leme?
É, na pracinha, no final da Praia do Leme, lá
com
os pescadores.
Perfeito, perfeito. Uma praça muito concorrida, principalmente em dias de domingo e em dias feriados.
Exato, né? Lá nós estaremos assim, com vários segmentos, para que nós estejamos assim, explicando toda essa situação de conflito de gênero, morte das mulheres, enfim, o que deve ser feito, como denunciar, como as mulheres devem denunciar, explicar direitinho sobre as denúncias, que elas são preservadas, que, né, as pessoas, a identidade das pessoas ficam preservadas, não só as mulheres que estão sendo vítimas devem denunciar, mas também vizinhos, amigos que vejam, que saibam da situação, eles devem denunciar. Então, nós estaremos lá explicando várias situações que envolvem essa questão tão prejudicial ao gênero.
Doutora Rosa Maria, apesar de vítima da violência doméstica, há muitas mulheres que ainda se sentem temerosas de denunciar os seus agressores, seus companheiros, maridos, namorados, seja lá o que for, ainda se sentem temerosas de denunciá-los à justiça ou à autoridade policial por justamente recear que as consequências da sua denúncia sejam ainda mais graves do que a violência que elas já vêm sofrendo habitualmente. O que a Comissão OAB Mulher recomenda a estas pessoas, a estas mulheres vítimas da violência habitual?
Veja bem, os parceiros íntimos são os principais assassinos das mulheres, né? Hoje, aproximadamente 40% de todos os homicídios de mulheres são cometidos por parceiro íntimo. Então, por quê? E por que a mulher não denuncia? A mulher não denuncia quando sofre violência, em sua grande maioria, porque normalmente ele é o provedor. Então, essa situação já está se modificando. Hoje são 40%, tinha um total e está diminuindo, mas ainda 40% é o provedor da casa. Eles ameaçam que vão levar os filhos, que vão sumir com os filhos, e que não vai dar mesmo nada, que não vai dar pensão alimentícia, enfim. Então, a mulher que não se aproxima de órgãos que a instruam, que digam para ela que não é bem assim, que, né, ela ainda acredita nisso, e deixa de denunciar. Então, o que a mulher tem que fazer? Denunciar sim. procurar informação, procurar o judiciário para se informar, procurar comissões como a nossa, o AB Mulher, que vai informar para ela todos os direitos, todas as obrigações, todos os deveres, todos, tudo, como ela faz essa denúncia, toda a proteção, enfim. Ela tem que buscar auxílio e buscar o 180, que vai informar para ela o que fazer, vai direcionar para o judiciário. Ela tem que buscar informação, ela não pode sofrer agressão e ficar calada achando que ela não, que ele é que está correto, que ele com as ameaças é que estão corretas. Não está correto. A mulher tem que buscar informação. É essa a direção de hoje.
E além da assistência da Ordem dos Advogados do Brasil, a mulher vítima de violência conta também no âmbito estadual com o CEDIM, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher?
Com certeza, são todos os órgãos. A mulher hoje tem vários segmentos sociais que ela pode buscar ajuda.
Perfeito.
No judiciário, nos juizados especiais de violência contra a mulher. As juízas estão para atender essa questão.
Inclusive, há toda uma estrutura de proteção a essa vítima de violência doméstica, de modo que ela possa ser abrigada num determinado local.
Abrigo.
Não é? Que não é divulgado, que não é levado ao conhecimento de ninguém, somente ela e as pessoas que lhe são mais próximas têm conhecimento de onde ela se encontra.
A proteção é total, nós tivemos várias palestras sobre isso, nós temos assim a certeza de que há todo um cuidado.
Doutora Rosa Maria Fonseca, com o advento, com a entrada em vigor da lei que disciplina o crime de feminicídio e estabelece as punições legais para ele, a mulher perderá aquela faculdade que ela ainda tem hoje em dia de renunciar à queixa apresentada contra o seu agressor.
Exato.
A ação prosseguirá normalmente, independente da vontade da vítima dar andamento ou não a esta ação.
É, porque a denúncia formalizada, não tem como voltar atrás.
Perfeito. Doutora Rosa Maria Fonseca, queremos lhe agradecer imensamente por essa entrevista concedida ao programa da Rádio Sputnik. Queremos parabenizá-la por seu trabalho à frente da Comissão OAB Mulher, do Sessão do Rio de Janeiro. A senhora foi reeleita em janeiro para a presidência desta comissão, não é isso?
Exato.
Então, a senhora já está há quantos anos na presidência?
Vamos esclarecer. Você falou reeleita e eu aí me perdi um pouquinho. Eu estive à frente dessa comissão enquanto estive eleita presidente da OAB de Volta Redonda por 3 mandatos. Foram 9 anos e 9 anos presidente da comissão OAB Mulher também. Quando eu deixei a presidência, eu quis deixar a presidência da OAB de Volta Redonda, devido ao meu extenso trabalho, já 9 anos, eu aí fui eleita junto com o Dr. Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB do Rio de Janeiro, e aí fui eleita a presidente da Comissão OAB Mulher. Estou nesta comissão no Rio de Janeiro, no nosso primeiro mandato, são 3 anos, esse ano fazendo 3 anos.
Muitas felicidades para a senhora, que o seu mandato seja coroado de pleno êxito. Parabéns pelas iniciativas da Comissão OAB Mulher e muito sucesso na manifestação de domingo, no evento deste domingo, na Praia do Leme, em que serão exaltados os direitos da mulher.
Muito obrigada. E que a mulher, ao se tornar vítima física ou psicologicamente, que macule com situações que maculem a integridade do seu corpo, do seu psique, denuncie.
Doutora Rosa Maria Fonseca, foi um grande prazer ouvi-la no programa da Rádio Sputnik e oportunamente teremos o prazer de renovar o contato com a senhora. Obrigado, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, que Deus abençoe.
Conversamos com a advogada Rosa Maria Fonseca, presidente da Comissão OAB Mulher, da Seção do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, sobre a criação do crime de feminicídio, o assassinato da mulher e outros direitos pertinentes à mulher na semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Depois da doutora Rosa Maria, nós nos despedimos agradecendo a atenção dos nossos ouvintes, Alexandre Krasnov.
Arnaldo Risenberg, um grande abraço a todos, até mais programas, lembrando sempre que os nossos conteúdos estão disponíveis também no site Sputnik Brasil.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázare, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.